Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Produção e apresentação, maestro José Gustavo Julião de Camargo.
Caros ouvintes, estamos iniciando mais um Revoredo, o som da viola caipira instrumental no 107,9 da Rádio USP Ribeirão Preto para toda a região da Alta Mogiana e no 93,7 da Rádio USP São Paulo e também pela internet no endereço eletrônico www.jornal.usp.br. No programa de hoje teremos dois convidados, Gil Fenerick e Zé Guerreiro. Foram dois alunos aqui do nosso Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Gil, me conta, quando você começou a beliscar a viola?
Bom, em primeiro lugar, boa tarde, né? Obrigado pela oportunidade aqui, pelo convite, né, Zé? E, então, eu tô com 32 anos, eu comecei a beliscar a barriga da viola com 10. Na verdade, com 10 comecei com violão e tal, entrei com violãozinho. Com os 12 e 13 me deu aquela gastura de tocar viola. Ah, não, tem que tocar viola. Olha só, tinha um Carreira, o senhor escutava isso na época, que era uma viola. Pressionei meu pai a comprar uma viola, comprou a bendita da viola, quase fiquei doente.
Mas o mote foi o Tião Carreira.
Ah, foi o Tião Carreira, como não podia deixar de ser, né? Aí fiquei até doente pela viola. Aí, beleza, comprou a viola. E professor? Aí bateu cabeça, achou um velho lá que dava aula de viola, nem dava aula lá, mais por falta de aluno.
Isso tudo em Monte Alto.
Isso tudo em Monte Alto. Aí fomos conversar com ele e ele falou, eu nem tenho aluno mais, nem mexo mais com esse negócio de ensinar viola, mas você tá parecendo interessado, vou dar aula para você assim. Aí começou a abrir a minha mente, aí comecei a linkar os conhecimentos com o que eu aprendi no conservatório, que eu nunca abandonei o conservatório, fui até me formar. Aí foi, a referência principal sempre foi Tião Carreiro. Lógico, depois de algum tempo já começou a entrar com o Almir Sater, um Renato Teixeira, algo um pouco mais sofisticado, né? Então comecei com 10, 13 anos tocar violão, viola, tô até hoje na luta aí, como
na
diz
lida.
O caipira.
É. Tá na lida.
É.
Ô Gil, muito bem. E depois você fez até aqui a universidade, mas você fez licenciatura em música.
Bacharelado
em música.
É, antes eu fiz um curso de letras, que é um outro interesse meu,
você,
né?
Você fez letras, é.
Fiz, fiquei um ano parado, aí eu pensei, vou fazer música também, eu não vivo de letras, eu vivo de música, aí entrei no curso aqui.
Ah, tá, então aí você fez o nosso curso aqui da USP de Ribeirão Preto.
Sim.
Então tá bom, ô Gil, o que nós vamos ouvir agora com a primeira música sua?
A gente vai ouvir então, da minha autoria, música 3 do CD, Um Caipira em Viena.
Thank you.
Revoredo, o som da viola caipira instrumental, toda quinta-feira, às 17 horas, aqui na Rádio USP Ribeirão Preto, 107,9, e em São Paulo, Rádio USP São Paulo, 93,7. Voltamos com o Gil Fenerick. Ô Gil, fale para nós aqui, seus ouvintes, a gente ouviu, acabou de ouvir um caipira em Viena, e você tem um CD, você produziu um CD chamado Um Caipira em Viena, é um CD voltado para música, para viola caipira instrumental. Conta para nós como é que foi a ideia desse CD, a composição das músicas, como você produziu, como foi essa história do lançamento desse CD.
Ah, então, né, Zé, resumidamente, eu tocava viola, mas a música dos outros, né? Aí eu via que o Almir Sater tinha música dele, o próprio Tião Carreiro tem disco instrumental, o Mazinho Quevedo também, que é uma das minhas inspirações. Eu pensei, e se eu tentar bolar música minha também, né? Se o pessoal faz, deixa eu tentar, né? Vamos ver o que dá. Aí comecei, compus uma, compus outra. Aí o pessoal começou a falar, ô, por que você não faz um disco, não faz álbum com suas músicas? Ah, será? Sim, ó, já, você já tem, ó, 5, 6, compõe mais 5, 6, você faz um álbum. Ah, vamos ver isso aí. Aí até que saiu. Aí
você gravou aonde? Você não gravou em Monte Alto?
Não, até tentei, só que não deu certo lá, acabei gravando em Araraquara mesmo, porque na época eu fazia faculdade lá, fazia letras lá.
Ah, você fazia
lá.
Letras em Araraquara, na Unesp.
É, aí até tentei em Monte Alto, só que aí não deu certo, gerou um negócio aí, gerou um certo atrito até. Falei, ah, quer saber? Vou pra Araraquara, tô sempre lá mesmo, vou pra Araraquara. Aí arrumei um estúdio legal lá, sou amigo dos caras até hoje. Aí fui gravando lá.
E essa produção, você foi tudo na marra, você fez tudo, você não, não teve projeto, não teve nada.
Não teve projeto, tudo... não, foi uma gravação independente mesmo. Entendi. Eu fiz tudo independentemente.
Literalmente independente, você bancou
totalmente,
tudo.
Totalmente, banquei tudo.
E se eu não me engano, também eu li que nesse CD você também lançou um songbook, que até tem um monte de gente que utiliza o seu songbook com as partituras para poder...
Sim, songbook é uma maneira de dizer, né? É um livro que tem o mesmo nome do disco, que tem todas as partituras, da primeira à última. São 14 músicas no disco, 14 músicas, portanto, nesse livro aí. É, que inclusive até o professor lá da USP de São Paulo até usa o Ivan Vilela, né?
Ivan Vilela diz que usa suas músicas para passar para os alunos.
É, coisa que eu fiquei muito feliz, muito feliz e honrado, inclusive, até hoje, né?
Ô Gil, então agora, o que a gente vai ouvir agora com a segunda música do programa?
Uma música um pouco diferente, tá numa outra afinação, que essa música já remete à cultura do sertão de Minas Gerais.
Que você vai fazer o quê?
Em Rio Abaixo.
Em Rio Abaixo,
uma afinação em Sol Maior. Viola de Capial.
Voltamos com Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Em 2008, Gil, você participou de um simpósio nacional sobre viola caipira em Belo Horizonte. Conta pra gente como é que foi essa experiência.
Ah, foi uma das experiências, assim, na área da viola, uma das mais bonitas e gostosas que eu já tive. Fiquei sabendo pela internet desse primeiro simpósio nacional aí. Aí teve que mandar o currículo cultural, mandar os trabalhos, aí eu mandei, né? Beleza.
Aí tinha, depois mandou CD?
Mandei release, mandei o que eles pediram lá, que eles iam fazer a seleção a partir desse material. Aí Aí fui selecionado, fiquei bastante feliz. Aí eu fui. Foram 3 dias e 3 noites lá em Belo Horizonte. Eu tive uma relação horizontal, ou seja, igual estou conversando com você aqui, com grandes nomes da viola caipira. Zé Mulato e Cassiano, Roberto Corrêa, Paulo Freire, Zeca Colares, Ramiro Viola, todo esse pessoal, Fernando Degg, conversei com esse pessoal igual nós aqui, informalmente, sabe?
Tava todo mundo lá.
Todo reunido. Mundo lá, roda de viola, toquei violão com o Zé Mulato Cassiano, fizemos um grande papo lá de viola, tudo, de coisa caipira. Mas teve Sérgio Manberti, conheci lá, sabe? Sim. Tudo esse pessoal. Outras pessoas que agora, infelizmente, não me recordo, mas foi o Rosenberg Cariri, um grande cineasta brasileiro, e me ajudou muito, inclusive, nessa ocasião. Sabe, foi uma experiência bastante gostosa, bastante vantajosa. Eu conversei bastante com esse pessoal bom da viola aí. Eu voltei para Monte Alto com bastante experiência, bastante satisfação, Zé.
Voltou animado.
Voltei animado.
Entendi. Então foi proveitoso lá. Mas você tinha muito concerto? Você participou, tocou, além das rodas?
Toquei, teve concerto do Fernando Degg, maravilhoso. O simpósio foi terminado com um show engraçadíssimo do Zé Mulato Cassiano.
Sim.
Mas teve outras coisas. Teve palestras do Roberto Corrêa, palestras de outros pesquisadores que eu não conheço, o Levi Ramiro, outras pessoas que eu não estou lembrando. Ou seja, foi um evento prático, também teórico, porque teve exposição de pesquisa, toda essa parte aí. E
também de troca de experiência, né? Porque você encontra um monte de gente.
E esse troca de experiência, e o mais importante, dessa maneira horizontal, dessa maneira livre, informal.
Isso, que é muito bacana, que você encontra as pessoas e troca experiência sem ter aquela coisa
sem ter essa verticalidade, eu sou professor, você é aluno.
Você é aluno, é.
Então, normal, eu ia nas casinhas deles, que a gente ficou em casinhas lá, né? Eu ia nas casinhas deles, eles iam na minha, aí na hora do evento, seja do concerto, seja da palestra, a gente ia tudo lá, acabava, ficava tudo lá conversando até não sei que hora. Foi muito proveitoso, muito legal mesmo.
É, muito bacana. Esses encontros são sempre muito interessantes e muito... A gente sai modificado, né?
Sai quando, modificado. E com grandes violeiros, né? Com os principais
pelo
violeiros.
Pelo jeito que você tá falando aí, são todos os nossos grandes violeiros do Brasil.
Os tops, né?
Então tá bom, Gil. O que a gente vai ouvir agora?
Uma música bem caipira, mas agora já puxado pra cultura paulista, que é a faixa 2 do álbum, Estrada de Chão.
Estrada de Chão.
Isso. Thank you.
Você está ouvindo Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Gil, me fala um pouco da sua atividade como docente. Eu sei que você dá aula em Monte Alto, Guariba, e tem alunos particulares. Você tem uma atividade intensa como professor de viola. Conta pra gente aí como que é essa sua atividade.
É, bom, eu me formei em violão clássico no Conservatório de Monte Alto em 2003, né?
É, depende, depois de um certo tempo, melhor não lembrar a data, que depois, a gente faz confusão.
A gente conta até uns 15, depois de a gente para de contar. Mas aí de lá pra cá eu venho dando aula de violão clássico, violão popular e paralelamente aula de viola caipira também, que a minha maior atividade, apesar de ser formado em violão clássico, minha maior atividade se encontra na viola caipira, né? E todos esses anos dando aula de violão clássico, violão popular, viola caipira. Eu costumo dizer que lá em Monte Alto eu fiz ressurgir a safra de violeiro novo, porque quando eu procurei aquele violeiro velho para me ensinar, praticamente não tinha mais, ele estava parado, não tinha mais aluno. Aí foi uma coisa que eu praticamente abri as porteiras. No que eu apareci, apareceu outro, hoje já está com uma safra de dezenas de violeiro novo lá em Monte Alto, mas eu tenho orgulho de falar que foi o primeiro.
Você inaugurou lá a atividade.
Reinaugurei a atividade violeira, pelo menos entre a moçada, né? Aí, depois de um certo tempo, comecei a dar aula, e gente mais nova começou a fazer aula comigo também, tô aí até hoje. E também...
E Guariba é também... Então, eu sei que Monte Alto é uma escola municipal de música,
Conservatório, né? É uma instituição municipal. Guariba já é uma escola particular, inclusive você deve conhecer o dono lá, é o Wellington Marafiotti.
Ah, o Wellington, você conhece, foi aluno aqui também.
Ele foi aluno de piano, fez licenciatura em piano aqui, bacharel, não sei mais, mas ele se formou aqui em piano. Aí ele falou, ô Gil, eu tô abrindo a escola, vai ter vários instrumentos lá, eu tô querendo colocar viola caipira, você não aceita dar aula lá? Eu falei, vou vir aqui, mas eu tenho interesse sim. Aí acabei dando uma apertadinha nos horários no conservatório, e hoje eu consigo dedicar um dia por semana para ir lá ensinar a moçada. E lá em Guariba também eu tô abrindo a porta para os violeiros novos lá.
Ah, é? Você tá também inaugurando lá também?
É, porque tô inaugurando lá também, porque antes não tinha professor de viola, assim. Até tinha, mas era aquela coisa um pouco mais informal.
No caso, você dá um curso mais sistematizado,
tem uma coisa. Já dá um curso mais sistematizado. Já tem dia, já tem hora, já tem uma escola, uma instituição por trás, né? O pessoal, além da aula prática, faz uma aula teórica com o próprio Wellington. Então já é uma coisa mais formal, assim, e tenho orgulho de falar também que estou incentivando a moçada nova lá na viola também.
Muito bom.
Já mais de 2 anos já.
Muito bom, Gil. O que, que a gente vai ouvir então agora?
Uma música mais tranquila agora, tão tranquila que o nome dela se chama Dias Tranquilos. Também está naquela afinação em Rio Abaixo, em Sol Maior.
Essa está em Rio Abaixo.
Tá,
Normalmente você usa o quê? Rio Abaixo e Cebolão, basicamente?
Rio Abaixo e Cebolão. Hoje eu uso Cebolão Ré, porque tem mais baixo, é mais acessível, mais fácil de fazer os acordes. Só que o CD foi todo gravado, com exceção das músicas em Rio Abaixo, lógico, todo gravado em Cebolão Mi, que eu gosto também. Sim. Na época eu só usava Mi. Aí com o tempo a cabeça da gente muda. Os próprios conselhos do Roberto Corrêa de tocar em Ré acabaram me convencendo.
Sei.
Aí hoje eu uso em Ré, mas no CD tá em Mi.
Então agora
é Dias Tranquilos em Sol Maior também, faixa 7.
Então tá bom, Dias Tranquilos com Gil Fenerick.
Thank you.
Voltamos com o Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Ô Gil, conta pra gente quais são os seus planos para a sua carreira. Como você está pensando em organizar e projetar a sua estrada musical daqui para frente?
Fiquei até surpreso. O Ivan Vilela, que professor Ivan, que a gente já comentou nessa entrevista anteriormente.
Grande pesquisador.
Pesquisador também, um grande cara da viola.
É.
Ele me convidou para um CD do selo Sesc, que vai ter 20 compositores de viola do estado de São Paulo. Aí ele me convidou para gravar uma música. Enviei três, ele escolheu uma música que eu já gravei depois desse CD, até porque tem que ser uma música inédita. Chama Dança da Onça, é um chamamé. Ele gostou pelo jeito. Estou ensaiando, vou estampar uma das músicas desse CD. E agora tive a grata surpresa que você vai estar, né, Zé, nesse CD
vai
também.
Vou estar nesse CD também.
Está eu, você, só falta saber os outros de dois.
Os outros... Ô Gil, outra coisa. E assim, você tem feito concertos? Ou você está se concentrando mais em dar aula? Ou você tem programado?
O meu foco mais é dar aula. Mas eu fiz um concerto muito legal no dia 23 de novembro, que eu misturei tudo. Toquei violão clássico, toquei viola caipira, toquei viola erudita. Terminei com rock do Scorpions, que a gente fez um trio. Um concerto bem legal. Tô pensando em... Nesse concerto, eu toquei Tião Carreiro, toquei Bar, toquei música minha.
Sei, você deu uma misturada em tudo lá.
Toquei Gedeão. Até Fuga de Bar toquei, tudo em arranjo pra viola e violão, que eu adoro fazer esses arranjos, né?
Sim.
E não só toquei, eu fiz o link. Na verdade, foi uma palestra de história da música, porque eu fui linkando. Quando eu toquei uma música barroca, expliquei mais ou menos o contexto histórico do barroco,
do período.
Histórico musical.
Uhum.
Quando toquei uma música romântica, fiz a mesma coisa, falei um pouco do ambiente histórico musical do romantismo. E estou pensando em fazer um outro. Estou pensando, não, com certeza vou fazer um outro
esse semestre aí, outro concerto.
Esse ano. Tanto que a diretora de cultura está querendo levar esse concerto, que é um concerto barra palestra, vamos dizer assim.
É um concerto conferência.
Um concerto didático.
Isso, concerto didático.
Vamos chamar assim, um concerto didático. Está querendo levar para as escolas.
Falou
bacana, você não topa. É, claro que eu topo.
Muito bom. O Monte Alto vai ficar feliz com essa sua iniciativa.
Vamos espalhar um pouquinho de cultura, né?
Isso mesmo. Ô Gil, e o que a gente vai ouvir agora?
Agora a gente vai ouvir uma guarânia, que ainda não tinha tocado guarânia, chama Ondas do Mar de Vigo. O nome é meio estranho, mas não é. Ondas do Mar de Vigo é o nome de uma cantiga trovadoresca da Idade Média, uma cantiga de amigo. Ondas do Mar de Vigo, se visses o meu amigo, me diz virá cedo. Ondas do Mar Levado, se visses o meu amado, me diz virá cedo.
Thank you.
Hoje, no programa Revoredo, Som da Viola Caipira Instrumental, tivemos aqui a grande presença do Gil Feneric. Gil, muito obrigado pela presença, papo bom. Espero que você retorne várias vezes aqui no nosso programa.
Foi uma grande satisfação falar aqui para os ouvintes da Rádio USP de Ribeirão, de São Paulo. Fiquei e estou muito feliz. Muito obrigado a todos.
Revoredo, o som da viola caipira instrumental.
Agora, na segunda parte do programa, iremos prosear com Zé Guerreiro, que é instrumentista, compositor e pesquisador aqui do interior do estado de São Paulo. Zé, me conta aí, como você encontrou a viola caipira? Como que você começou com esse instrumento? Como você começou a beliscar o instrumento?
Ô Zé, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa, que se inicia, né, falando de uma temática musical bem importante assim, para a nossa cultura, que é a música instrumental de viola, que tem crescido muito, e programas como esse só tendem a abrir as portas assim, para os novos artistas, incentivando os ouvintes também a escutar esse tipo de música, né, que atualmente representa um filão assim, da nossa música instrumental, que está inovando em algumas partes, né? E é curioso que talvez nesse programa a gente possa poder ouvir essas partes.
Nessas... Não, mas é a gente que agradece a sua presença aqui na Rádio USP. Para a gente é um prazer mesmo você dispor a vir a fazer esse programa com a gente. A gente fica muito feliz mesmo e tenho certeza que os ouvintes vão adorar o bate-papo.
Muito obrigado. Bom, Zé, eu comecei tocando... Novo, assim, com 11, 12 anos de idade, e na verdade não cheguei a encontrar a viola, foi meio que ela que me encontrou, porque o instrumento não era coisa comum na minha casa. Então eu ganhei um violão do meu padrinho uma vez, ficou um tempo lá. Aí tinha um amigo da minha mãe que convenceu um senhor lá da região a ensinar ele a tocar violão. Aí minha mãe pensou, meu filho tem lá um instrumento também, vou pôr ele pra fazer aula. Aí perguntou se eu queria, eu falei, quero, mãe, né, fui. Aí lá na casa do seu Zé Londrino, né, que foi esse meu primeiro mestre lá na cidade de Itapira, que é onde eu nasci, ele me mostrou a viola. Ele falou assim, essa aqui é a viola também, né, eu fiquei curioso, né, ele tocou o som, na hora que ele tocou eu apaixonei. Tipo, poucos meses ali que eu tava aprendendo violão, eu já tava querendo tocar a viola,
né. Ele falou, é isso daí.
Eu disse, eu quero tocar esse instrumento, assim. E aí o Zé me incentivou e tal. E posteriormente teve a oportunidade de fazer um curso intensivo, assim, de uma semana com o maestro Rui Tornese, que é da Orquestra de Viola Caipira, lá de São Paulo, a Paulistana. Ele foi na nossa cidade, deu uma oficina e juntou muitos violeiros ali por conta desse curso. E aí deu a ideia de montar uma orquestra de violas. Aí que eu comecei a pegar gosto pela coisa realmente, assim, e ver que era uma coisa que me trazia muita gratificação, né? Eu tava envolto ali com pessoas de várias idades, tinha crianças, jovens, adultos, velhos, tinha os violeiros tradicionais, e a gente começou a se apresentar ali pela região, quermesses, programas de rádio. O Zé tinha uma dupla, ele me levava em estúdios como esse aqui que a gente tá agora, que a gente tocava ao vivo, 4 horas de programa seguido, era uma moda atrás da outra ali, e depois tinha as quermesses, nas festas de Santo Reis, Festa de São Benedito, a gente frequentava muito isso. E também os bailinhos, né? Os rastapé que tinha nos arraiais, essas coisas eram muito comum a gente ir fazer o forfé da moçada.
Ah, muito bom, muito bom.
Foi nesse então, meio que começou, eu conheci
já
a viola.
Começou já saindo pra estrada.
É, muito comecei bom. Pegando gosto por tocar mesmo, né? Eu gostava muito, assim, dos solos, né? Cantar tinha as duplas, cantava. Eu gostava de ficar ali tirando solos, fazendo as costurinhas.
Fazer os ponteados, as costurinhas.
Ponteado, eu gostava muito disso, né?
Muito bom, Zé. E o que a gente vai ouvir agora como a primeira música da...
Eu trouxe uma composição minha que tem uma história interessante. A música se chama Rastazé, que ela surgiu, assim, recentemente, mas me remeteu a uma história muito antiga, assim, que nessa época eu comecei a tocar... Fui tocar lá num bailinho lá, um rastapé, uma chopana assim de palha.
Isso é hoje em Itapira?
Lá em Itapira, um arraiazinho lá em Itapira. O chão era de terra batida e aí a gente tava tocando ali e tal. Uma hora eu dei uma cansada, encostei o instrumento e saí dar uma voltinha assim, né? Comer um pedacinho de bolo, tomar ali, né? Um quentãozinho. Aí eu vi uma senhorinha com um saquinho de fubá. ela passando com o saquinho de fubá, jogando no chão, assim, né? Espalhando no meio da turma ali. Daí eu cheguei e perguntei pra ela, falei, que é que você tá jogando fubá aí? Ela falou, ah, Zé, é pra arrastar o pé, rasta, Zé, rasta. Aí isso ficou na minha cabeça, que ele jogava fubá ali pra...
Pra poder facilitar o
passo ali, o do rastapé, né?
Funcionar ali, o passo. Exatamente. Deslizar.
Aí isso ficou na minha cabeça, aí eu fiz essa música e no meio dela tem uns break, assim, que é pra meio que pra remeter essa parte que ela parava pra jogar
o fubazinho no chão. Muito bom. Então, vamos ouvir agora Rasta Zé. Compositor é Zé Guerreiro e intérprete é Zé Guerreiro Quarteto.
Revoredo.
O som da viola caipira instrumental. Hoje aqui temos no estúdio Zé Guerreiro, grande compositor, instrumentista, arranjador, professor. Não é brincadeira, violeiro de mão cheia, como diz aí por aí, né? Zé, você teve uma experiência muito rica com a nossa viola caipira no exterior. Fale um pouco para nós sobre esta atividade que você desenvolveu, se não me engano, na Suécia.
Isso. Eu fui há uns 3 anos atrás, eu fui convidado... pelos diretores do projeto que eu participo, que eu trabalho, que é o Projeto Guri, eles fizeram uma parceria com uma instituição da Europa que promove festivais de música, né, em vários países. Esse festival que eu participei, chamado Etno, que é um festival de música étnica, ele aconteceu a primeira vez na Suécia e agora já se expandiu por outros países. E funciona da seguinte forma: o festival traz comitivas, né, de músicos de vários países que compõem, né, a quantidade de músicos que vão participar desse festival, quando o ano que eu fui, tinha uns 100 pessoas, assim, de vários países diferentes. E cada país, ele é responsável, cada comitiva de país, assim, ele é responsável por ensinar sua música folk, né, sua música tradicional do seu país, ou algum gênero, ritmo, assim, para os outros músicos. Aí todos ensinam, todos aprendem. Aí no final a gente monta um repertório e se apresenta, né?
Um ensina para o outro a sua música.
Exatamente, funciona como workshop, né? Toda manhã tinha workshop de música da Irlanda, música da Coreia, música
então, do Brasil. Então os músicos convidados do projeto, um aprende com o outro.
Exatamente.
Uma música de cada país. Interessante, de cada país. Festival,
né? É bem, bem interessante. E a gente foi com, né, uma parceria aqui do Brasil com o Projeto Guri, aqui de São Paulo, e um projeto da Bahia, o Neugebá, que foram dois percussionistas de lá. E do Guri foi eu de viola caipira e mais o Lucas, que tocava cavaquinho. Eles queriam que fossem instrumentos étnicos, assim, que representassem... Um
instrumento muito característico do Brasil.
Do Brasil. Então foi zabumba, triângulo, percussão, assim, brasileira, bem forte, viola caipira e cavaquinho. A gente se encontrou em São Paulo durante uma semana para ensaiar, levantar um repertório.
Isso aí.
E também tinha um coordenador do festival aqui no Brasil, um sueco, ele deu todas as orientações do que a gente ia passar por lá... E a gente teve uma experiência fantástica, assim, sabe? Convivendo, a gente ficava alojado numa escola de música folk e respirando música o dia inteiro. A gente acordava com música, tinha música no café da manhã, depois tinha palco livre, depois nas horas vagas a gente se juntava lá no gramado e ficava tocando.
Isso foi numa cidade específica ou vocês giraram?
Foi numa cidade específica, foi em Hattvik, esse festival. Sim. Uma cidade no...
Isso na Suécia.
Na Suécia, bem no centro da Suécia, daí a gente se apresentou em alguns festivais ali na região... E depois fizemos uma apresentação final em Estocolmo, na capital.
Ah, sim.
Aí, posteriormente, eles me convidaram para participar de uma extensão desse projeto chamado Etno on the Road.
E não foi na mesma época, você voltou para lá.
E não, o festival foi em julho
de
2013. Aí depois, em outubro, eu fui sozinho para lá.
Ah, pegou a violinha, pôs
peguei
no saco.
Peguei a viola, pôs no saco.
E atravessou o cordão.
13 vezes esse cordão.
Lá não tem pinguera, tem que pegar avião, né?
Foi uma aventura imensa, assim. E lá a gente se juntou a uma musicista da Coreia, uma cantora, e mais um violinista da Irlanda, junto com mais três músicos da Suécia.
E vocês montaram um repertório?
E com... a gente ensaiou as músicas do festival.
Sim.
Colocamos mais algumas, né, que cada um levou mais uma ou
montou
outra.
Um espetáculo.
Montamos duos, trios, assim, também dentro do grupo. Tocamos por cerca de 18 países, eu não me lembro, eram tantos.
Ah, vocês giraram a Europa?
Cidades da Suécia.
Foi concentrado na Suécia.
Na Suécia, exatamente.
Giraram a Suécia. O festival foi só em duas cidades. Esse daí você girou para mais cidades dentro da Suécia.
Porque essa época aí é muito comum festivais lá.
Sim.
Né, que já é primavera, né? Então, muitos festivais ocorrendo, a gente tocava em muitos desses festivais, em escolas de música folk, isso é uma coisa muito interessante, eles têm escolas específicas de música folk lá.
Ah, sim.
E, então, era um prato cheio ver um instrumentista, um cantor de outro país mostrando a sua música folk.
Música folclórica do outro
país. Característica, sim. E a viola foi muito bem recebida, eles adoraram, os professores de guitarras
das escolas. Ficaram encantados com o timbre.
Ficaram encantados com o som, eles pegavam, assim, perguntavam afinação, eu respondi e eles já saíam tocando coisas deles, assim, sabe?
Já experimentando como é que ficava.
Como é que ficava. Aí eles perguntavam, e como que é a viola? Como que toca? Me dava na mão, na hora que eu fazia um pagode, uma polca para cá, eles
regalavam os olhos. Aí eles já começavam, porque é cheio dessas imbricações rítmicas, cheio de riqueza das síncopas todas da nossa pagode caipira,
muito,
né?
Muito recurso técnico também, né? Ligado, arraste, essas coisas faziam...
Mordente, é cheio de...
Exatamente. As escalinhas, assim, utilizadas com cordas soltas, né? Dá aquela amplitude, assim, no
instrumento. José, então, para exemplificar essas características da viola, o que a gente vai ouvir agora?
Olha, eu trouxe um compositor aí que me influenciou muito, principalmente na época da faculdade, que foi o Gedeão da Viola. Que o Gedeão, ele era um violeiro tradicional, da música instrumental mesmo, né?
Ele não fazia canção, o negócio dele
ele só no último disco dele que ele gravou, assim, com um parceiro
Umas modas. Mas, no geral, a grande obra dele é instrumental.
É instrumental.
Né?
Ele tem uma música dele, Pau Brasil, que foi muito tempo abertura do programa da Anisita Barroso.
Sim.
E ele tem uma técnica muito interessante, que é o toque aranhado, que foi uma técnica que ele se desenvolveu. que a mão esquerda parece uma aranha caminhando no braço.
Sei, olha que interessante.
É muito, muito legal, assim, visualmente você olha e parece mesmo. Então eu trouxe essa música, a composição dele, chamada Toque Aranhado.
Então a gente vai ouvir Toque Aranhado.
É, de aranha.
De aranha. Compositor Gedeão da Viola, intérprete Gedeão da Viola. Então vamos lá.
Revoredo.
Ô Zé, comenta aí sobre as suas atividades que você tem desenvolvido atualmente aí, porque eu sei que você atua como compositor, como professor, como pesquisador e instrumentista. O que, que você anda aprontando aí para essas bandas?
Ó, Zé, a atividade de compositor, na verdade, é algo muito recente, assim. Eu sempre fui incentivado, né, por meus professores na faculdade e tal, a tá compondo, mas eu tenho uma coisa em mim, assim, eu sou meio crítico com as minhas coisas. Eu amo, assim, as coisas que os outros fazem, adoro, elogio, meus aluninhos fazem coisas incríveis, assim, eu falo, puxa vida, que beleza, né? Mas quanto às minhas coisas, eu tenho um
estado... Autocrítica, às vezes te dá umas podadas.
Dá umas podadas. Mas, enfim, eu tô me soltando mais, tô compondo uns teminhas e não chego a ter muitas músicas, mas elas estão acontecendo, eu sinto que tá vindo cada vez mais. Então, a parte de composição, assim, ela tá caminhando ainda, tá engatinhando, vamos dizer. Mas, atualmente, o que tem me empolgado muito é a questão da educação.
Ah, você está muito envolvido, sua atividade de professor está muito intensa.
Está bem intensa, fazem 5 anos que eu dou aula no Projeto Guri, e dou aula de viola caipira para crianças de 8 a 18 anos, né? Turma, tenho cerca de 80 alunos atualmente, assim, de viola. E para mim é um laboratório muito incrível, porque a viola é uma coisa assim que na faculdade... No curso que eu fiz aqui na USP, já me apresentou, assim, o Ivan, meu professor, ele já, logo nas primeiras semanas, ele já nos mostrou que essa realidade da viola, de não ter uma sistematização do ensino, metodologia solidificada, assim como as escolas de violão, piano e tudo mais, exigiria da gente, né,
um esforço para poder organizar todo o material.
Exatamente, para a gente não só vendo as coisas que já foram feitas, né, mas também tá pensando em estratégias de ensino, né, para se ensinar o instrumento e contemplando a riqueza tradicional do universo da viola, que é a oralidade, né?
Sim, e essas discussões foram aqui na Universidade de São Paulo, que você fez o curso de viola caipira, bacharelado aqui na USP, com o Ivan Vilela, então Essa vertente do professor também foi incentivada, começou aqui na universidade?
Começou aqui. Eu comecei a perceber que essa coisa da viola carecer de material didático e tudo mais, poderia futuramente ser um campo de trabalho realmente, assim, para os novos violeiros que vão chegar, né? E tá pensando, né? Analisando os violeiros tradicionais.
Sistematizar toda a tradição oral.
Exatamente, sistematizar e também criar formas novas assim de se fazer, ensinar música, né? No caso da viola, que é um instrumento assim que comumente está dentro de uma coletividade, né? As rodas de viola, os encontros, folia de reis, né? Então, contemplar isso também, de fazer música coletivo, né? Que é a proposta do Projeto Guri também, né? Então, isso aí, na época do bacharelado em viola, ficou muito na minha cabeça. Tanto que, assim que eu acabei o bacharelado, eu fui fazer a licenciatura, para me aprofundar mais nessas questões,
questões educacionais,
né? Aí eu pude, através do violeiro que eu analisei, que foi o Gedeão da Viola, pude encontrar traços e elementos composicionais que ele utilizava, que seriam
de elementos para você criar suas atividades como docente.
São muito didáticos, na verdade. Assim, eles elucidam bem assim, os elementos primordiais da viola, né? As escalinhas do detado, o ponteio da mão direita, com o polegar indicador, assim, coisas que você ouve a viola caipira, vai ter.
É característico do instrumento. Né?
E nas músicas do Gedeão tem um caráter didático muito forte, que elas são simples, então toda pessoa que toca o Gedeão, ela já abre ali um leque de possibilidades para entender e tocar outros violeiros.
Entendi.
E a partir daí, até mesmo a criar suas próprias composições.
Então isso daí já também já fez parte do Zé Guerreiro Pesquisador.
Sim, exatamente.
Que iniciou com essa atividade com o Ivan Vilela aqui na universidade e você está colocando ainda...
Sim, em prática. Pretendo futuramente publicar, se der tudo certo, assim, o TCC ficou recheado, deu 400 páginas.
Nossa, isso daí é um mestrado, uma dissertação.
Pretendo... seguir futuramente a carreira acadêmica, estender para um mestrado.
Já tem um material
interessante.
E o Zé Guerreiro, instrumentista, como é que está?
Então, atualmente eu venho desenvolvendo um projeto que eu atuo com os meninos que me acompanham, né? O projeto é do Zé Guerreiro Quarteto, aí a composição instrumental é viola caipira, solo, aí tem o Thiago Brasil fazendo violão e às vezes toca viola também, o Rafael Ramos no baixo e o Ricardo Pérez na percussão.
Ó, time de primeira.
Time de primeira, só os campeão.
Os campeão aí. O negócio sai bom mesmo.
Não tem como sair ruim. Não, foram queridos amigos aqui que eu encontrei na faculdade, tive o prazer de poder estar fazendo um som com eles, né? E eu convidei eles para fazer um projeto onde a gente toca música instrumental de viola, inclusive. A gente pega os primeiros compositores, aqueles que tiveram as primeiras gravações registradas em disco, né? A gente analisa, assim, a temática, o caráter dessas composições, desses discos, e depois a gente vai fazendo um apanhado histórico e vendo essa evolução, os compositores que foram surgindo posteriormente, o que eles traziam de inovação e para onde que a viola está caminhando atualmente, né?
É muito bom. Então, o que a gente vai ouvir agora, Zé?
Bom...
Ciranda do Amanhã?
Isso, Ciranda do Amanhã
é uma... Que é uma música sua também.
É uma composição minha, né?
Composição do Zé. Aí, ó, tá vendo? Você falou que não tava compondo muito, bom, o trem tá saindo.
Ah, mas não são muitas. Eu fui fazer um cururu, aí no final parecia uma ciranda.
Ah! Mas composição é sempre assim, né? A gente começa de um jeito e acaba de outro.
Acaba de outro.
Muito bom. E a interpretação é?
A interpretação é do Zé Guerreiro Quarteto.
Então vamos lá ouvir. Ciranda do Amanhã com Zé Guerreiro Quarteto. Música do Zé Guerreiro.
Thank you.
Revoredo, o som da viola caipira instrumental.
Voltamos com o Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Ô Zé, me conta para nós aqui quais são os seus novos planos para sua carreira. O que você está pensando? Conte para nós como vai ser a sua estrada musical que você está programando para trilhar aí nesses...
Olha...
Nesse mundão.
Eu tenho pensado muito nos últimos tempos, né? Em planejar assim, os próximos anos para seguir a carreira acadêmica também, né?
Está com interesse de fazer mestrado, doutorado?
Tem esse interesse, mas talvez não seja para agora. Tem uma coisa, um chamado mais forte assim, que está ecoando aqui dentro de mim, de fazer uma viagem pelo país, assim, com alguns amigos e...
Para tocar, para recolher material...
Para fazer de tudo, Zé. Para tocar...
Pegar experiência, trocar experiência...
É, a gente está querendo comprar uma Kombi aí e sair para o país aí...
Não, mas negócio é bacana.
É, eu falei, assim, é uma coisa que vem batendo forte aqui nos últimos tempos, mas eu fiquei pensando, se não for agora...
E com essa turma do quarteto ou não é uma coisa...
Não, seriam com outros amigos, sim. Assim.
Mas todos são artistas,
são todos artistas, e inclusive não só músicos.
Tem dança, tem
malabaristas, enfim,
então
artistas plásticos, enfim. A gente tá querendo montar uma caravanazinha, assim, e sair, né? Começar perto, mas depois estendendo, quem sabe, até ir para outros países aqui da América do Sul. Mas com essa intenção de pegar a experiência, conhecer as regiões do nosso país, que é uma coisa que me atrai muito, assim, conhecer essa diversidade cultural.
Fazer troca com os músicos,
perto,
os outros artistas.
Os outros artistas, com certeza.
Da própria região, que é muito rico o nosso país,
muito,
né?
Muito, muito rico, né? Nessa época que eu estive na Suécia, eu fiquei descobrindo lá que eles têm cerca de 6, 7 danças tradicionais.
Sim.
Aqui no Brasil a gente tem mais de 200.
É, uma coisa...
Eu falei assim, mas puxa vida, cadê essas 200? Eu quero estar mais perto por dentro dessa riqueza.
E assim, a gente tem, de fato, a gente tem muito acesso à tecnologia, tem YouTube,
tem tudo, mas
nada suplanta, nada supera o encontro.
O encontro
olho no olho, ali, som ao vivo ali, a troca.
A energia, né?
Exatamente,
calor do povo, o fazer musical, assim, né?
Eu gostaria, para encerrar o programa, agradecer o Zé Guerreiro, que esteve aqui com a gente. Muito obrigado pela presença, grande papo.
Muito obrigado.
E estamos encerrando mais um Revoredo, o som da viola caipira instrumental.
Você ouviu Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Produção e apresentação, Maestro José Gustavo Julião de Camargo. Trabalhos técnicos, Luiz Fontana. Programa em parceria com a Rádio USP Ribeirão Preto e NAPCPEN, Núcleo de Apoio à Pesquisa em Ciências da Performance e Música, da Faculdade de Filosofia da USP Ribeirão. Revoredo.